Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Falei que era rapidinho, a gente já está de volta ao vivo aqui com o Cultucada. A gente perguntei agora para as meninas sobre a experiência delas com feiras e a importância que elas veem nessas feiras. E aí vou passar a palavra aqui para a Camila. Conte para mim um pouco dessa tua saga com as feiras e como ela te inspira.
Bom, a minha primeira feira foi em 2017. Uhum. Eu tinha 18 aninhos apenas e eu não vendi nada. Eu não vendi nada, nenhum produtinho. Mas eu fiquei feliz mesmo assim, sabe? Porque as pessoas chegavam, olhavam, viam. Naquela época eu tinha só os acessórios e as máscaras. E sempre chamou muita atenção das pessoas. E deu interesse, assim. Aí a partir da segunda-feira, a segunda-feira também foi a partir do Vale do Pinhão, pela a Feira Empreendedora Curitibana. E daí lá eu já consegui vender mais um pouquinho. E a partir daí eu fui aprimorando os meus produtos, fui trazendo mais variedades. Uhum. E a partir daí as feiras eu comecei a vender muito bem. Porque eu vejo assim que as pessoas, eu sempre vendi online, né? Uhum. E as pessoas sentem falta do físico. Então, uhum, como eu não tenho ainda uma loja física, é muito importante as feiras para que as pessoas cheguem e vejam a qualidade dos produtos. Não só o exterior, mas como o interior também, porque todos eles são muito detalhados. Uhum. O tato é muito importante. Cada tecido, cada material tem um aspecto diferente. E também a gente não consegue captar pelas fotos o ao vivo, né?
Claro.
Então, o online, assim, ele é muito forte, mas o ao vivo mesmo, ele é muito importante pra gente ter essa conexão com o público.
Uhum. Você falou dos detalhes que você coloca. Eu lembro a primeira vez que vi alguma obra tua foi um chifre que você fez pro Ivan usar no show da confraria no Psicodália.
Isso.
Fiquei olhando aquilo e falei, my God, o que é isso?
Eu fiz uma máscara da Peste com chifres de bode e um buraco embaixo pra encaixar o microfone e conseguir cantar.
Pois é, eu achei aquilo, eu achei meio, me deu uma estranheza. Assim, não é um julgamento ruim, mas estranhei, eu acho que... Né,
ótimo, quando, essa intenção.
Essa é a intenção, eu imaginei que era esse impacto. E daí eu queria saber um pouco desse teu processo criativo, das inspirações que você usa para criar os teus produtos e se é tudo autoral, se você tem coisas que você compartilha, por exemplo, eu vendo cadernos que eu importo, sei lá, de algum lugar, só pra gente entender um pouquinho aí dessa construção, dos conceitos da sua marca.
Então, as minhas maiores inspirações são o horror, os filmes, o teatro, a música, a dança, o folclore, principalmente. Uhum. Eu faço parte de um grupo folclórico italiano, o Giardino d'Amore, de Santa Felicidade, desde 2013. Uhum. Então, lá eu comecei a trazer mais esse gosto pelo folclore, não só pela mitologia, mas pelo folclore cultural, assim, né? Realmente da nossa ancestralidade. E isso me trouxe brechas, assim, e me abriu caminhos para estudar muitas coisas. E uma delas foi a era medieval, que é a que eu mais sou apaixonada. Sim. Então eu faço algumas pirografias que são inspiradas em gravuras medievais. Então, como essas gravuras já têm muito tempo, elas já perderam a autoria, agora elas são de patrimônio, né?
Domínio público.
Então eu represento essas gravuras em pedaços de madeira, em couros, nos próprios livros. E agora também estou começando a estudar teatro de animação. Então comecei a estudar bonecos, miniaturas. Comecei a fazer umas casinhas de fadas, torres de dado para RPG. É muita coisa que eu faço.
Sim. E tudo é criação tua, você que vai, costura,
isso,
desenha, faz
a maioria,
todo
sim,
o processo.
A maioria, sim. Todos os prints, as aquarelas, as gravuras são criação minha, vieram da minha cabeça. As miniaturas e os bonecos também, os livros também, exceto alguns que eu faço inspirados, posso falar, Harry Potter.
Claro que é.
Harry Potter, eu faço o livro Monstruoso dos Monstros, eu faço o Burn Book das Meninas Malvadas, faço o Diário de Gravity Falls, do Adventure Time. Então, esses, assim, são não vou dizer cópias, né, mas são inspirações. Esses não são autorais, mas os outros são. E também os acessórios, não sou eu que fabrico a matéria-prima, eu pego e junto, né. Mas tudo
o processo
que faço,
criativo
eu
é teu.
Isso. E eu trabalho sozinha, né? Eu não sou muito boa em trabalhar em grupo desde criança, então eu me dei muito bem fazendo isso. Eu sempre gostei muito de trabalhar sozinha, sempre gostei muito de fazer muita coisa diferente. E a minha loja foi o espaço que eu achei para juntar as minhas características pessoais com os meus gostos. E daí mesclar tudo e ainda mostrar a minha arte pro mundo e ganhar um dinheirinho.
Maravilhosa! E daí esse processo criativo, você deixou claro que não gosta dessa colaboração, desse coisa coletiva, mas na hora de estar em feiras e vender, você entende
com certeza
também esse
eu digo que eu gosto de ficar sozinha na hora de trabalhar. Né? Eu gosto de me trancar em casa e ficar sozinha e sem ter que, tipo, ai, o que você achou disso? Ai, posso fazer daquele jeito? Daí, sabe, sem ter um...
gênio artístico, tenho essa coisa do seu vou sozinho e pronto.
Não, mas eu adoro trabalhar com o público, eu amo muito expor, atender as pessoas, é muito legal, a gente troca sempre uma ideia, conversa muito, isso eu acho legal.
Incrível. E você, Vanessa, seu processo criativo, como funciona aí o seu conceito da tua loja? Você já falou, né? O que te inspirou, te motivou a criar a Dome La Bruja, mas como é o teu processo criativo e até, assim, da construção do teu espaço físico, né? Porque também é uma construção e ali um produto, entre aspas, né?
Bem parecido com o da Camila, no que tange a questão de ser muito solitário o processo criativo. Eu preciso do meu tempo para pensar no que eu vou fazer. Eu tenho pessoas que me auxiliam e tal, nas coisas práticas ali, né? Só que quando eu preciso pensar como que vai ser decorado, o que eu vou fazer, o que eu vou selecionar para vender, porque tem muitas coisas que a gente também faz lá artesanalmente, né? A gente tem velas, a gente tem incensos, a gente também tem alguns grimórios, tudo feito artesanalmente também. Então, todo esse processo assim, criativo também é muito solitário. Tem alguns momentos eu até, tipo, ai, gente, por favor, hoje eu não precisa vir ninguém, porque eu preciso pensar, sabe? Eu preciso decidir algumas coisas que, por mais que às vezes as pessoas queiram ajudar, não, nesse momento eu preciso que não.
Ouvindo
sabe?
Vocês falar, eu lembro de uma passagem da minha Bíblia, que é Mulheres que Correm com Lobos, de uma mulher que precisava do processo criativo, que ela precisava se isolar, e dela colocava uma placa, não provoque a bruxa.
Na capa do meu Facebook tem...
Eu tava uma época.
Então é assim, daí de todo o café da Dome, né, que a gente tá terminando de ajeitar agora, a temática dele é esotérico. Então tem os quadros, né, das principais mitologias, e então tem bastante verde, bastante planta, então toda aquela temática, né, a gente fez um ambiente mais escuro, e só que descendo aí, tipo, do café lá embaixo, já tem um clima mais BDSM, a gente fez um negócio no chão.
O que é BDSM?
É, BDSM é aquela, né, é um setor, digamos assim, que eu tenho do meu sex shop, né, mais voltado ao BDSM, que são as questões da bondagem, né, da dominação, submissão, tudo com
BDSM.
Muito consentimento, sempre, né?
50 tons de cinza.
Né? Só que daí a gente fez um espaço lá embaixo que dá essa mudança. Lá em cima você tá no esotérico, desceu a escadinha, o porãozinho lá embaixo. Tá lá, tem algema, dá pra você se prender na parede, dá pra tirar foto com os chicotes, com as coisas nesse sentido, entende? Então, sei lá, daí foi uma ideia assim, e tudo muito também pautado no tarô. Então, em toda a minha loja você vai ver bandeira de tarô, né, tipo, os decks... E eu também vendo oráculos e tal.
E então, você joga tarô também.
Sim.
Vou marcar uma coisa. Deixa eu te perguntar também, a tua inspiração pelo jeito é totalmente medieval, assim.
Sim, é bem medieval. Totalmente, desde muito criança, eu não sei a troco de quê, mas eu sempre fui muito metida com essas coisas. Gostava muito, já montava meu altarzinho lá, meus cristais também. Então, sempre tive, né, esse, sei lá, esse interesse, né, pelas bruxas, tudo. Minha mãe sempre brincava, tudo pra você é bruxa. Tipo, saía na rua, tinha um cone, ah, é a bruxa, tinha sei o quê. Então, meio que eu trouxe isso comigo, né? Então, fiquei por muitos anos em outra profissão, mas nunca perdi essa vontade de dar essa guinada. Daí, falei, na pandemia, eu falei, é agora ou nunca. Daí foi, né?
Legal, muito, muito bem. Você é só uma só lua em escorpião, talvez, né? Pra ter essa paixão pelo esoterismo, né?
A minha lua é em leão.
Eu fico brinco que todas as mulheres mas que eu conheço
tenho
que tem
bastante
essa...
escorpião.
É, depois a gente conversa. Porque eu, todas as mulheres que eu conheço que tem assim, essa paixão por bruxa tem essa, essa lua ou alguma coisa muito forte em escorpião.
Tenho peixes escorpião.
Tem.
A também. Minha Lilith é escorpião.
É, ó. Viu? É sua vez agora, quero saber. Porque também tem um pouquinho de bruxa,
né? Que é o processo
coisa.
Criativo? Então, eu sou uma bruxa na cozinha, exatamente. É, essa alquimia, essa mistura, né? É, eu falo que a minha vida é pautada em pequenas coincidências que hoje eu entendo.
Uhum.
Né? É, no meu segundo grau, na época era segundo grau, agora é ensino médio, né? Eu fiz técnico em química.
Uhum.
Depois eu fiz jornalismo, né? Fiz produção em eventos, uhum. Sou formada em produção de eventos. E comecei, antes da pandemia, produção de áudio e vídeo e parei em função da pandemia.
Uhum.
Então, eu digo que essas coisas todas, elas se misturam, né? E faz ser com quem eu sou na cozinha. Né? Então, tem esse processo da química na cozinha estar muito presente, uhum. né? Então, é a bruxa aí que tá falando lá por trás, né? Tipo, nossa, mas esse ingrediente... Eu consigo sentir o sabor daquilo que eu ainda não fiz.
Uhum.
Essa é o segredo, sabe? Assim, então, quando... eu acho que o processo de criação de um produto, de uma nova forma, como ela trabalha tão bem, né? Tu consegue idealizar isso na tua mente? Então, eu sinto o cheiro. Sem a mistura estar feita, sabe? Eu sinto o sabor sem a mistura estar preparada. Taurina é muito isso, né? E taurina adora uma cozinha também.
Sim.
Muitas vezes eu neguei isso a vida inteira, mas faz todo sentido, né? Não tem mais por que me esconder. Eu gosto de uma cozinha, eu gosto de uma boa mesa, eu gosto de uma comida saborosa. E quando a gente gosta, eu pelo menos... Eu gosto de aprender a fazer. Eu consigo, muitas vezes, a gente vai num restaurante ou coisa e tal, eu consigo reproduzir sem a receita aquela comida. Sabe? Mas como que é feito? Ai, mas isso aí tem um fundinho de alho, tem lá... enfim, né?
Uhum.
Vou e consigo reproduzir,
uhum.
sabe? Meu marido diz que eu sou bruxa nesse sentido.
Sim, mas...
Né? E é verdade, é uma verdade. Então é uma paixão, assim, sabe? Que une tudo aquilo que eu sou.
Sim.
Né? Uhum. E mãe, e tudo. E o café Jacinto, né? A Luciana, que não tá aqui conosco, ela vem desse processo de... Ela é bióloga, né? Vem desse processo de ser mãe, e daí deixou todo aquele... a biologia para trás, para se dedicar a ser mãe, né? Tem dois filhos. E veio morar em Curitiba. Ela é do interior de Santa Catarina. Veio morar em Curitiba. Eu também sou de Santa Catarina. E daí, essa história de ressignificar o teu trabalho com a paixão dela, que é o café, né? Então, ela foi atrás disso, foi para Minas, foi procurar o melhor café dentro daquilo que ela entende de melhor e tal. E conseguiu trazer isso pra gente, né? Na forma, nos pacotes do café Jacinto. Então, tem a parte do... Você pode adquirir o café... Os grãos, né? Ou pode adquirir moído na hora, que aí ela entrega direitinho,
que
né?
Também é outro sabor
Outro
já
sabor,
faz uma alquimia diferente dessa coisa enlatada
isso,
que a gente compra.
Isso. Então, ela tem toda essa preocupação em volta da qualidade do café, nesse sentido, que eu admiro muito também, sabe? A paixão dela é essa, e essa... essa forma de ressignificar aquilo que ela, né, que ela vem fazer, se colocar no mercado dessa forma, como empreendedora, também é um desafio muito grande com criança pequena e tudo. Você sabe muito bem que você tem um moleque também, um pequeno, né? Os meus já são grandes, mas ainda assim, né, pra gente é sempre pequeno. Vai ser pra toda a vida. Mas é isso aí.
E vem cá, você também, como as meninas... tem esse processo muito solitário, não solitário no sentido ruim, da solitude mesmo, de trabalhar sozinha, de gostar de estar sozinha.
Eu gosto.
Ou você gosta de ter alguém que faz aquele mise-en-scène?
Não, porque não é...
Não fica do jeito que eu quero.
A caponata de berinjela, por exemplo, né? A cebola não tá cortada no tamanho que eu quero. Pra mim, aquilo ali já vai, sabe? Já tentei. Sabe? E... ainda hoje eu tava lá cortando os meus temperos, hoje pela manhã cedinho, e tava pensando, eu preciso ter alguém que faça exatamente da forma que eu quero, né? Então, se não for assim, não dá certo, né? Então, quando essa necessidade realmente surgir, tem que ser do jeito que eu quero. Uhum. Senão, já tentei e não foi, assim,
investir,
sabe?
Em treinamento.
Daí. Isso, tem um treinamento, exatamente. Tem que ter. Mas essa solidão de criação, ela faz muito sentido, né? Faz muito sentido, sabe? Às vezes, você tá no banho e tá imaginando, você tá, sabe? Ou tá lendo, para tudo, né? Tô lendo aqui, nossa, mas será que isso não combina com aquilo?
É um processo muito feminino isso, né? Nem de só, né? Só...
Sabe? E eu acho muito... Muito maravilhoso isso tudo, sabe? Porque é a essência de tudo, né? A gente vai muito além do que... Na criação, você abre as portas, abre os caminhos para tudo, para todas as possibilidades, né?
E é muito do feminino. Outra coisa também que é do feminino é essa coisa do agregar, né? Por isso que nós mulheres demos uma... A gente deu uma penada extra, assim, né? No sentido de se sobrecarregar, de fazer muitas coisas para fora e de assumir uns BOs imensos durante a pandemia. E aí agora a gente tem essa notícia maravilhosa, né, de retomada mesmo. Esses dias eu até fui em um espaço, me assustei, eu falei, meu Deus, eu estou numa balada mesmo, assim, de máscara, todos os cuidados, mas estou. Como isso ressoa para vocês, assim, essa retomada? Não só como a empreendedora que tem a oportunidade de estar expondo os produtos num evento aberto, mas como essa mulher, e pelo jeito eu vou ter que chamar um intervalo, certo, Rui? Então eu vou chamar esse intervalo, vocês respondem no próximo bloco. Você que está conosco, segue conosco, 2 minutinhos, a gente está de volta. Se quiser mandar a sua pergunta, é só me chamar aqui, ó, no facebook.com/cultura930. Nós estamos ao vivo e você pode mandar sua pergunta para mim ou para essas deusas aqui no nosso chat.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.